11h20, no horário de Brasília. Nós vamos conversar agora com o assessor de investimentos, Ronan Medina. Aliás, foi uma sugestão até de um ouvinte da CBN ontem à tarde, o Michel, interagiu conosco e disse que gostaria de saber mais sobre investimentos. Ontem nós conversamos aqui com um economista. A gente falava sobre a economia e aí andamos um pouco falando sobre investimentos e neste período e falando sobre a Bolsa Brasileira, o Ibovespa. Eu observo aqui o Ibovespa em queda nesta terça-feira, com uma queda neste momento de pouco mais de 1%, a 96.616 pontos. Ontem ela fechou, vamos ver aqui, a 97.644 pontos. O dólar, que fechou a 4,82, com uma queda significativa ontem. Hoje o dólar subindo 1,80 a 4,92. Ibovespa com correção, seguindo o exterior, as bolsas dos Estados Unidos em queda nesta terça-feira, o Ibovespa corrigindo após 7 altas seguidas. Medina, satisfação ouvi-lo aqui na CBN, bom dia.
Oi, bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes.
O que a gente pode falar para as pessoas que nos ouvem neste momento em relação ao Ibovespa, que gostaria de fazer investimentos em renda variável, em compra de ações? A Bolsa está subindo, não está subindo muito neste momento, não? Na sua opinião, Ronan, é normal?
Olha, assim, de forma geral, o pessoal acha que já está um pouquinho exagerada essa alta, na verdade, assim, um pouco adiantada. Uhum. Né? A gente sabe que tudo indica que os mercados, a economia em geral, está voltando assim, até mais rápido do que se esperava logo que começou a pandemia, que a queda no faturamento geral não foi tão grande quanto se esperava. Né? Está voltando as coisas. Mas os mercados já precificaram isso, já valorizaram bem, aí recuperaram bem mais rápido do que a economia aparenta recuperar, né? Então tem essa dúvida aí no ar, né? Muita gente já começa a tirar o pé do acelerador, porque acho que eu vejo assim aqui, né, no dia a dia nosso, os mais experientes já estão indo mais devagar, porque acho estranho uma recuperação tão rápida, mas ao mesmo tempo a gente vê uma taxa de juros muito baixa, então as pessoas ficam meio sem opção e também querem ir para a renda variável. Então por isso que a gente vê todo esse dinamismo aí nos mercados.
Porque se a gente for comparar agora a Bolsa com 96 mil pontos, ontem fechou a 97 alguma coisa, chegou a 62, 63, se não me falha a memória, subiu bastante, não é? Quem conseguiu pegar lá embaixo está lucrando bem. Agora quem estava lá em cima está recuperando boa parte dos prejuízos e está naquela dúvida, né? Será que eu saio agora para esperar que para mim voltar ou se eu continuo? Não é? Mas a renda variável a longo prazo é um bom negócio, não precisa temer, é isso, Ronan?
Historicamente, sempre no longo prazo, né, a renda variável ela tem se mostrado melhor do que a renda fixa. No Brasil, nem sempre, quando a gente compara o Ibovespa com o CDI, porque a gente teve taxas de juros muito altas no passado, né? O CDI foi muito alto, o Selic foi muito alta. O Ibovespa também, há uma discussão aí, porque o Ibovespa ele carrega muitas empresas de commodities, são empresas cíclicas, né? Uhum. Mas, em contrapartida, no mundo, de forma geral, a gente vê que a renda variável no longo prazo, ela tem se mostrado melhor do que a renda fixa para acumulação de patrimônio. Só que, né? Quando a gente fala de longo prazo, a partir de 5 anos, né? Nem sempre as pessoas têm essa paciência toda para aguardar aí um investimento de 5 anos dar resultado. Né?
O Michel que sugeriu, inclusive, essa entrevista, para a gente falar um pouquinho de investimentos, ele diz o seguinte em relação às empresas. Ibovespa é uma carteira com várias empresas, é necessário que se faça uma avaliação. A gente observava, por exemplo, as empresas aéreas que caíram bastante, depois voltaram um pouquinho. Tivemos a Petrobras que teve aquela questão do petróleo que caiu muito, depois o petróleo chegou, me parece, a 20 o barril, agora está a 40, né? Quer dizer, de 20 para 40, mais de 100% de recuperação nessas últimas semanas. Tem que analisar a empresa, é isso, né, Ronan? Fazer um estudo, analisar, ver a empresa que tem uma tendência de voltar com mais força ou aquela que não voltou ainda, que pode voltar. É uma análise muito complexa, é isso?
É isso. Eu acho que o importante, assim, o investidor ele tem vários perfis de investidores. Eu não quero dizer só na parte de conservador, moderado e agressivo, mas também do jeito de investir. Então, tem investidores mais passivos que gostam de deixar o dinheiro aplicado e não se incomodar, tem gente que já gosta de participar mais do mercado, Então, acho que o investidor primeiro ele tem que ir conhecendo a forma que ele gosta de investir, né? Se ele gosta de participar mais, se ele gosta de ser mais passivo, né? Principalmente, eu acho que é sempre legal, né? Independente, ter um acompanhamento aí de um assessor, né? Não puxando a sardinha para o meu lado, mas acho que o assessor sempre funciona com o braço direito aí do investidor, seja ele mais ativo, mais tranquilo. Mas eu acho que o mais importante é não mudar a sua estratégia no meio do caminho, né? É claro que é sempre importante você revisar, mas assim, quem investiu em janeiro pensando no longo prazo, não faz sentido 3 meses depois se desesperar e querer mudar a estratégia no meio do caminho, né? Claro que é importante a pessoa parar e analisar. Bom, eu fiz um investimento em janeiro com um horizonte de 5 anos. Daqui 5 anos, será que a coisa vai estar ruim ainda, né? Ou não? Ou vai ser uma barrigada que vai dar agora em 2020, 2021 recupera e 22, 23, Brasil e mundo, as empresas em geral, os mercados vão ter recuperado. Então, eu acho que é isso. Se o investidor ele tem uma visão de longo prazo, seja ele ter entrado em janeiro, fevereiro, março, abril, eu acho que não faz sentido ele mudar a estratégia no meio do caminho, né? Então, é isso que o investidor acho que sempre tem que ter a tranquilidade e essa visão aí para não cometer equívocos.
Quem entrou em março, por exemplo, né, independente até das empresas, em março e abril, está faturando bem agora, né, com essa retomada da bolsa. Agora, quem entrou em janeiro e a bolsa com 119 mil pontos de Bovespa, um patamar histórico, maior alta, né, ele levou um susto muito grande. Se ele saiu ali na casa dos 70 mil pontos, 75, ele está com uma dor no coração tremenda, porque a bolsa voltou, né? Então, é isso que você falava, não dá para se mexer muito. Foi lá para baixo. Alguns até reforçaram as posições, mas não dá para mexer muito porque ela volta com o tempo, demora, né?
É, claro, a gente não pode garantir que sempre volta, porque fazem, sei lá, 100 anos que nunca, que não, que quase 100 anos que não acontece uma crise como a de 29, que se alongou uma década, né? Então, de lá para cá, acho que todas as crises que tiveram se recuperou em poucos anos. Então, a gente espera que dessa vez também vai ser assim. O mercado espera, né? À toa que já está subindo. E a economia como todo, né? Todo mundo espera, né? O mercado, na verdade, é um reflexo da economia, só que às vezes um pouco mais, geralmente mais adiantado, né?
É, ele antecipa.
Ele antecipa. Então, o mercado já está mostrando que espera que a economia vai recuperar. E eu acho que todo mundo espera isso. Mas eu acho que o importante é isso. Aquele investidor que nem você falou, colocou o dinheiro em janeiro e o mercado andou contra, eu imagino primeiro que ele já esperava que isso poderia acontecer, né? Faz parte do risco do negócio. Assim como aquela pessoa que abriu o negócio, abriu a porta do seu negócio, do CNPJ em janeiro, também não esperava que ele, às vezes, seria obrigado a fechar as portas em fevereiro, em março, né? Então, o risco do negócio, ele existe tanto quando você está com as portas abertas como empreendedor, quanto como investidor, né? A economia pode, eu acho que a gente viu um bom exemplo agora, o melhor exemplo talvez que eu conheço aí das últimas décadas, em 2020, que imprevistos podem acontecer, né? Pode vir um coronavírus, como pode daqui 10 anos, 20 anos vir, a qualquer momento pode vir uma outra coisa de outra área, mas que possa causar um impacto semelhante, né? Por isso que o investidor, uma coisa que eu gosto sempre de falar, Roberto, é que eu nunca vi o investidor diversificado quebrar, né? Isso, mesmo a pessoa que diversifica no mercado financeiro ou diversifica na vida, né? Então, vale a mesma coisa. Ainda a gente tem boas oportunidades na renda fixa também. Eu vejo aqui que historicamente, entre os meus clientes, os que têm tido melhor resultado total, eles sempre tiveram ali um mix entre renda variável e renda fixa, né? Aqueles que só tiveram renda variável tiveram, claro, picos de valorização do patrimônio muito boas, mas que, claro, agora após o coronavírus, se a gente for fazer uma retrospectiva, aqueles que tiveram uma carteira diversificada entre renda fixa, renda variável e também mercado internacional, né, aplicações em fundos no exterior, esses aí que tiveram a carteira diversificada estão tendo um resultado histórico melhor do que quem estava só em renda variável ou só em renda fixa.
Com 3% ao ano, o rendimento é muito pequeno, mas é um rendimento mais seguro. Então, é bom realmente ter essa variação na carteira. É isso.
Isso, a gente chama de diversificação, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, O investidor, o brasileiro, ele era muito acostumado a deixar o dinheiro dele tudo no curto prazo, né? Porque realmente a gente tinha uma taxa de juros mais alta e o rendimento de curto prazo dava mais de 1% ao mês, coisa só no Brasil. Agora não, né? Agora o investimento de curto prazo está dando 3% no ano e vai dar menos ainda, né? Vai tá indo para 2% no ano. Vai dar provavelmente menos que a inflação muito próxima. Claro, mas ainda é importante a pessoa ter um pouco do capital. Tanto no capital, no investimento de curto prazo, por questão de liquidez e tudo mais, né, por questão de reserva, mas aí ela pode diversificar o patrimônio dela em mais outras caixinhas. Então, a caixinha da renda variável brasileira, os fundos internacionais, né? Então, a gente viu muito agora, estamos vendo agora, as empresas de tecnologia, por exemplo, estão valorizando um monte. Isso mesmo em março, abril, valorizaram um monte, mesmo na queda, né, a gente sabe dos motivos. Mas infelizmente no Brasil a gente tem muito poucas empresas de tecnologia. Então, quem estava diversificado internacionalmente teve um ótimo resultado com as bolsas lá fora, com os mercados lá fora, uma por questão das empresas de tecnologia, que são dominantes nos mercados externos, e outra por questão do dólar também, né? Que o dólar se apreciou um monte aí nesse tempo.
E a pergunta do Rafael é justamente sobre o dólar. Deixa eu te interromper aqui para aproveitar o gancho. Ele diz o seguinte: qual é a orientação? Comprar dólar? O dólar chegou a quase 6, bateu ali bem pertinho dos 6 reais. Agora recuou nessa alta do Ibovespa, o dólar fazendo um movimento contrário, chegando a 4,82, agora na casa dos 4,90, 92, 93. O dólar tende a subir ou tende a baixar? O Rafael pergunta.
Novamente, né, o que eu vejo aqui, pela minha experiência, se a gente pegar aqui todos os mercados, incluindo o dólar, se a pessoa tivesse um pouco em bolsa brasileira, um pouco em bolsa americana, um pouco em dólar, um pouco em renda fixa, um pouco em CDI, nos últimos 3 anos, que eu estou vendo aqui na minha tela, ela teria ganhado em todos, né? Ela estaria com lucro em todos os mercados e um lucro muito acima, da Selic. Então, eu acho assim, que vale diversificar, é importante ter um pouco em dólar também, né? Aproveitar as quedas para ir tendo colocando um pouco do seu patrimônio em dólar. A XP Investimentos sugere aí todas as pessoas terem de 5% a 15% do patrimônio financeiro em dólar, né? No exterior, pelo menos. Então, é importante ter um pouco, porque a gente vê aí que ele serve como uma proteção, né? Nesses momentos de incerteza, o dólar valoriza. E queira ou não queira, a maioria das pessoas, principalmente pessoas que têm reservas financeiras, elas têm bastante despesa em dólar, de vez em quando elas querem fazer uma viagem para o exterior também. O que eu sempre sugiro para o meu cliente é falar assim: olha, aquele dinheiro que você colocou em dólar, já bota a sua cabeça em dólar. Então, tenta colocar um valor redondo, né? 1.000 dólares, 10.000 dólares, para você já saber que, independente de quanto torcida, você tem 10 mil dólares, 50 mil dólares, 1.000 dólares, você tem X dólares, né? Que daí você sabe que o dia que você precisar daqueles dólares, você tem um dólar ali, independente do valor em real que ele representa.
Muito bem, a gente agradece o Sandro também interagindo conosco. Obrigado, Sandro. O Sandro diz o seguinte: a economia vai subir em 2021, 2022 e o dólar vai voltar a 3,70, 3,50. Obrigado, Sandro, por interagir conosco. Ronan, muito obrigado pela entrevista.
Legal, Roberto. Fico à disposição. Obrigado aí aos ouvintes também. A gente vai se conversando, mas a gente espera aí que tudo vai passar e as coisas estão cada vez voltando ao normal aos poucos aí, né?
Conversamos com o assessor de investimentos, Ronan Medina, e realmente a diversificação dos investimentos, ela é fundamental, que você busca o equilíbrio, nada muito para lá, nada muito para cá. E aí, quando um investimento cai, o outro sobe, porque é mais ou menos por aí, você vai equilibrando e uma carteira bem ajustadinha, viu, Michel? Você pode ter lucros interessantes, não é? Agora, se vai só para um lado e aquele lado afunda, aí é um Deus nos acuda. 11h42, vamos ao intervalo. Já a gente volta.